partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito, uma imagem viva aqui na terra. Te chamas Pedro, seguidor de Cristo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Olhe meu amigo, olhe meu irmão, olhe a nossa terra, sua dimensão. Olhe que o tempo não pode esperar, volte para Deus e converta já. Olhe meu amigo, olhe meu irmão, olhe a nossa terra, sua dimensão. Olhe que o tempo não pode esperar, volte para Deus. Já no mundo inteiro só se vê castigo. Estamos agora correndo perigo, porque na igreja tiraram a luz, tiraram o sacrário.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos desse programa Palavra Viva de Deus, hoje dia 29 de abril, às 14 horas e 5 minutos, mais uma vez o programa está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar. Também vamos oferecer esse programa a todos os ouvintes, né, através da internet, aqui no Brasil, todos os estados, lá fora os países também que nos acompanham. A quem está aqui ao vivo também, hoje seu Alcide, né, a dona Mirtes e o Ezequiel. Tem mais alguém fora? Então é os paraguaios que agora são catarinenses. Já estão aqui junto a nós, né? Sejam sempre bem-vindos. Deu? Vamos lá então.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu vos digo: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão, é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Ana?
Deixa eu me ajeitar aqui. Aniversários da semana. Começou com nossos irmãos, o Alex e o José Roberto, dia 24, e a Aveline Detone, do Rio Grande do Sul. Dia 26, Maria Eduarda. Dia 27, Paulo Pedrini de Brusque, Adilson de Mato Grosso, Thalita Fechetia, Bianca Fechetia. Dia 28, ontem, a nossa irmã Aline, Cristina da Conceição e Margarida, filha da Janara. Dia 29, Antônio Carlos Fausto, o famoso Fausto, que lê na igreja. E o meu netinho, Davi Evaldo da Conceição, hoje, faz 6 aninhos. Dia 30, Ladislau Matiuschenko, de Paulo Frontin, Kelly da Bahia, Wesley Ranier e a tia Silvina, irmã da mãe. Dia 1º, Thaís Matiuschenko, de Paulo Frontin, João Batista. Dia 2, em Minas Gerais. Dia 3, Inácio Luiz de Andrade de Blumenau. Dia 4, Roberto Pedrini, nosso baixista ali. É baixista que fala? E Fábio da Varé, Rafaela Emily da Maia, Serranópolis, e Larissa Morte da Conceição, a nora do Zeca, esposa do Luiz Roberto. Dia 4 de maio. Primeiro e-mail de Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha. Louvado seja a Santíssima Trindade, Maria Santíssima e glorioso São José. Quero dar, juntamente com a minha família e grupo da Alemanha, os parabéns para Aline e todos aniversariantes. Que Deus abençoe e proteja a todos. Dedico todas as músicas para ela e ainda tenho a esperança de um dia gravar com ela e com a Graziele. Um abraço para toda a família Conceição, para o Eugênio e todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. E ficamos firmes na fé e unidos nessa linda obra. Maria Alzira e Antônio e grupinho da Alemanha. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima. Querido Jesus, glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa, Profeta Pedro II, e de todos os padres conservadores, e peço a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. para todos os filhos da luz. Ofereço o programa para todas, com todas as músicas lindas para todos aniversariantes do mês. O programa de ontem foi, de anteontem, né? Foi muito lindo, mas eu não pude participar. Parabéns para todos vocês por essa comemorativa do grande presente que o nosso Santo Papa, Profeta Pedro II, recebeu naquele dia. E ofereço todo o programa para toda a família Conceição, para todos os meus irmãos e para todos os divulgadores das Santas Mensagens do Brasil e do mundo inteiro. Um grande abraço a todos, feliz domingo, feliz. Fiquem todos com Deus. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Que também tem uma senhorinha que está ouvindo o programa. Essa senhorinha que está na foto, eu vou mostrar já comigo, é a dona Maria Emília. Quem está falando aqui é a Ana Maria. O que é? Do Flávio Bertioga, né? Não sei sobre o nome dela. Dona Maria Emília, ela é portuguesa que veio para o Brasil, casou e hoje está completando 98 anos. E pediu para pôr essa foto dela, mostrar no programa de hoje, porque é hoje o aniversário dela. E ela gosta muito de ver ela na televisão. Ah. Gosta de que comente sobre ela. Então, ela fica de madrugada, quando não dorme, sempre não dorme, rezando, lendo e pedindo por todos nós. Ela é muito fiel na palavra viva de Deus e está junto com a família, aguardando ver a foto dela e a felicitação do aniversário. Pediu à filha para não esquecer. É um presente que ela quer ganhar nesse dia. É ver ela aí com vocês na palavra viva de Deus. E essa foto foi tirada na casa dela. Por favor, envia para Ana Maria. Tá bom. Manda um beijo aqui da senhorinha, a dona Maria Emília. Vamos ver aqui a foto dela. Ó, ela quer aparecer na televisão. Mostra lá. Esconde minha cara aqui. Tá lá, dona Maria. Olha lá. A sua foto. Um zoom, peraí, aqui, ó. Dá um zoom. Ali ela. É, tá fazendo hoje. Muitas felicidades, dona Maria Amélia. Tudo de bom para a senhora, tá? Que Deus abençoe e proteja a senhora sempre. Também ofereço todas as músicas para o meu netinho, o Davi, para o Roberto, nosso sobrinho, e a Larissa, nossa sobrinha também, que faz essa semana. E agora é a música?
Comecei a ficar fraco. alimente tua alma só com esta oração. Oh, Pai Nosso e Ave Maria, alimentava minha alma todo dia. Oh, Pai Nosso e Ave Maria, alimentava minha alma todo dia. Alimentava minha alma todo dia.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 17 minutos. Lembrar também de oferecer todas as músicas do programa, né? Lá o seu Alonso e a dona Lourdes, que vão estar completando, ou já completaram, né? 50 anos de casado. É hoje? É hoje, né, seu Alcide? É hoje? 50 anos de casado? Foi ontem? Então, todas as músicas do programa para vocês, tá? Que sejam muito felizes, que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Também a oferecer as músicas do programa para a Aline também, né, que fez aniversário ontem. Já foi oferecido o programa anterior, mas a gente oferece hoje também para ela, né? A nossa irmã caçula aqui, a Pimentinha, que não é mais tão pimentinha também assim, né? Está perdendo um pouco já da sua brabeza. É, para essa senhora também de 98 anos, Dona Emília, né? Maria Emília, que Deus abençoe também, ilumine sempre a senhora muito, tá? Depois a gente vai procurar uma música aqui para cantar os parabéns para a senhora, tá bom? E lembrar também a todos vocês que a mensagem que foi lida hoje no púlpito, pelo nosso amado profeta, é a que vai ser lida para mim hoje no final do programa, né? Passado, presente e futuro. Como viver do passado, como viver no presente do passado e pensando no futuro. Ali o profeta deu uma explicação bem bonita, né? Viver em paz, viver feliz, viver satisfeito com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Deus está nos dando. Então tem pessoas que isso foi sempre assim e vai ser sempre assim, né? Tem pessoas que não são felizes e não querem ver os outros felizes, né? É jogando pedra o tempo todo, é procurando perturbar o tempo todo, mexer com o emocional, atacando, difamando, blasfemando, falando inverdades. Mas isso a gente hoje, graças a Deus, né? Hoje eu consigo responder com uma tranquilidade enorme para essas pessoas, tentando fazer elas pensarem no que estão fazendo, né? Que estão fazendo algo errado, agindo dessa forma. Porque daquilo que eu não gosto, eu não como, né? A pessoa parece que gosta, tem prazer em saber de tudo o que acontece na obra, de tudo o que acontece na família, mas não sabe, na verdade, quem são os integrantes da família na realidade, não sabe quem é quem, troca as pessoas, inverte os valores, né? Então, pessoas infelizes, não vão ser felizes nunca vocês. Procurem amar, né? Procurem, a gente ter acusado de... Por que vocês então não procuram amar mais as pessoas? E aí começa a atacar. Isso é uma forma de amor? Atacar? Né? Cai na controvérsia na mesma hora, né? Então, a gente vê que essas pessoas têm algo que predomina na vida delas, algo perturbador, né? Hoje, falando com essas pessoas que nos atacam, falando com uma dessas pessoas, né, hoje eu disse para ela, tu tens problema sério, procura um especialista, né? Procura uma pessoa que pode te ajudar. Porque se acha que eu não tinha pretensão nenhuma de pensar em mudar o pensamento dessa pessoa, né? Mas será que pensa que vai mudar o meu? Será que atacando a gente, falando mal, olha, falando mal do pai da gente, né? É meu pai, antes de tudo é meu pai. Já é um motivo para não tentar fazer eu desacreditar nisso. Mas daí eu acredito que é o nosso profeta, que é o enviado de Deus e é meu pai. Então, eu não tenho a pretensão de fazer mudar, mas acha que vai mudar a minha cabeça daí? 50 anos sendo evangelizado por ele, né? 50 anos que foi meu pai, e acha que assim, com palavras ou difamações, vai fazer eu mudar a minha opinião ou as minhas atitudes? Então, é bater em ferro frio, né? Então, eu falei, está com um problema sério, procura. Se é que a divisão é do inimigo, você que nos ataca, vocês que nos atacam, né? Vocês são unidos? A família de vocês é unida? Porque geralmente quem ataca é porque o marido participa da obra, a mulher não. A mulher participa, o marido não. Aí já está uma desunião. Então, se é que a divisão é do inimigo, vocês fazem parte do inimigo. Já são divididos entre vocês, né? Nós aqui temos mais de 60 pessoas na família, integrantes da família, né? É óbvio que um ou outro procura algo que não presta, algo errado. Mas lá na frente volta para a realidade. São 60 e poucas pessoas, né? Não é um, dois. Mas está aí pai, mãe, os filhos, as noras, os netos, genros que se afastaram. Mas aí nós não temos culpa disso. Nós não conseguimos mandar na cabeça de cada um. Mas a maioria está unido. Então, se é que o inimigo, a divisão faz parte do inimigo, quem está se dividindo e se afastando é que está apoiando o inimigo. Nós estamos unidos, né? Nós estamos aí tocando essa obra há 51 anos. Não é uma brincadeira isso. Então, é bater em ferro frio. É só que eu posso falar isso aí, bater em ferro frio, que a minha atitude, a minha cabeça não vai mudar uma vírgula, né, para trás. Só para frente. Graças a Deus, estou bem calçado nisso. Como eu digo para todos fazerem dessa forma, né, rezem. Rezem o terço todos os dias, o Santo Rosário, se for possível. Não deixe o inimigo tomar conta, para a gente poder ter essa couraça de aço. Então, é bate e volta, bate e volta. Em mim não penetra nada, graças a Deus. Eu estou muito bem calçado nessa parte aí. Então, se quer desistir, eu não vou te bloquear, que eu acho que é uma covardia bloquear as pessoas, então eu não vou bloquear. Se quer continuar mandando, eu vou responder como estou respondendo. Com delicadeza, mas te mostrando a verdade, tá bom? E sei que você está ouvindo o programa, que você não perde um, né? É como dizia aqui o Osmar Fernandes. Para aqueles que gostam e os que não gostam, inclusive, né? Sei que você participa de tudo, sabe? De tudo que acontece na família. Porque ama a família, né? Verdadeiramente você nos ama. Vamos lá. A primeira mensagem do programa é o nosso amado profeta vai fazer a leitura e o comentário.
Os olhos de Deus vê tudo. Ele sabe onde está o erro, os palavrões. E ele aqui dá uma resposta para quem vive o livro, vê se tem coisas erradas. Até hoje estão procurando erro no meu livro. E aqui ele dá uma resposta. Se pensares em corrigir este filho, antes pense bem. 25 de abril de 2016. Diz: um dicionário só serve para corrigir as palavras para quem tem pouca sabedoria. Mas aqui não. Todas as palavras são corrigidas, embora não tenhas, meu filho, esta sabedoria. Mas sou eu que te dou o saber como falar e escrever. E certo. Mas escrever sem ter um pouco de conhecimento é difícil. Foi assim que eu disse a meu pai: pai, eu vos agradeço por dar a conhecer esses assuntos aos pequeninos e não aos que se dizem tão inteligentes. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Vejam, meus filhos, aonde vocês encontrariam outra explicação como esta, a não ser na Bíblia. Por este ser um simples homem, ninguém tem o direito de desclassificar, porque sou eu que sou julgado nas escritas que este vem escrevendo. Este em meus assuntos, só fala aquilo que eu quero. Então, se pensares em corrigir, antes pense bem. Sou eu que estou sendo criticado por tu achares que estudaste tudo. Pois te digo, se eu fosse corrigir as tuas falhas, seria bem mais do que as deste. Para começar, este não me ofende, mas tu deveria tirar a trave do teu olho primeiro, para depois vir querer corrigir um profeta escolhido por mim. Este que tu achas que não tem nada a ver comigo, que sou o que sou, tens coragem de dizer, ninguém deve ler este livro, a palavra viva de Deus, no sentido como a maior parte vem agindo. Estão tirando a fé de muitos dos meus pequeninos. Os palavrões que vêm dizendo nos jornais, nas escolas, isso não consegue ver. Mas este que só faz o bem, tô logo por detrás vives dizendo, não deve acreditar neste que se chama Papa Pedro II. Olhe que este nome não foi dado por um que se diz tão sábio. Este nome eu é que consagrei Papa Pedro II, que já estava na lista para vir me anunciar pela segunda e última vez. E esses que se dizem meus representantes, muito longe estão de mim, Divino Espírito Santo e Papa Pedro II. Está tudo bem claro. Só não enxerga quem que diz que tem vista, mas não consegue enxergar. Em primeiro lugar, uma pessoa pode ser muito inteligente, mas quando pega uma leitura dessa, se ele põe defeito, como diz aqui Espírito Santo, se fosse a julgar, seria muito mais que se acha inteligente do que a gente. Porque se eu posso errar, porque não tenho capacidade, não tenho estudo, mas ele errar e tendo estudo, é muita burrice. É, muita burrice. Estudar para quê? Antigamente se estudava para ser um grande professor, ou uma pessoa que viesse a ensinar as pessoas. Mas hoje não. Hoje o linguajar deles é diferente daquele tempo, gente. É diferente. Se um naquela época dissesse um palavrão, já recebia um tapa na boca. E hoje já é proibido bater um filho. Aí é que é. Antigamente era tudo mais bem educado. Agora, se eles, as autoridades, souberem que um pai ou uma mãe bate no filho, é capaz de ir preso. Agora, na escola, ensinar se quer ser menino, se passar para a menina, ou se a menina quiser passar por menino, ó, isso aí está aberto. Aí está certo. Isso é obra satânica, isso aí. Isso é obra do diabo. E uma admira como é que a igreja... A igreja não tem nada a ver. Os que dizem representante não combate isso aí. Não. Isso foge da realidade. Não pode existir isso aí. Agora, pegar o livro e corrigir, ele pega e corrige. Por que é que eles não corrigem, como diz aqui? Primeiro que não tira a trave do olho deles. Vem querer tirar a trave do olho da gente. É inveja, é ciúme. Pai, eu vos agradeço por dessa conhecer os pequeninos. E não esse que se acha inteligente. Está na Bíblia isso aí. Mas é tudo isso, gente. Tudo isso tinha que vir acontecer primeiro, para depois a vinda de Jesus. Primeiro tinha que ser escandalizado. O Filho de Deus. É. No carnaval passado, ouvi muitas cenas da Bíblia. E quantos e quantos? Isso a CNBB não corrige. A CNBB não corrige essa falha terrível, que foi a primeira falha e não vai ser perdoada. Quem tirou a palavra do Pai Nosso? Isso aí, eles corrigiram. Quer dizer, corrigiram Jesus, não o que botou no caderno. É? Um homem no mundo tem capacidade de corrigir Jesus? Esse é muito burro, Deus me perdoe. É sim. Por quê? Pega agora. Fizeram uma versão, mas por causa do negócio aí da Dilma. Pega o hino nacional e corrija as palavras que estão lá dentro. Eu quero ver se tem capacidade de um na terra. No Brasil, quer dizer. Quero ver. Pega o hino nacional e corrige. Ó, essa palavra eu vou tirar, vou estar aqui. Mas o Pai Nosso fizeram. Então isso eles não veem. Eles veem o que está escrito aqui. Um dicionário só serve para corrigir as palavras para quem tem pouco e sabedoria. Mas aqui não. Aqui não, a sabedoria é do poder do Espírito Santo. Todas as palavras são corrigidas, embora não tenhas, meu filho, essa sabedoria. Mas sou eu que te dou o saber como falar e escrever o certo. É isso que bate a inveja neles. Eles estão andando para trás como caranguejo. Eles não estão caminhando certo, não. E ensinando o povo ainda, né? Ensinando o povo ainda. É, vocês podem perguntar um deles. Será que eu estudei tanto? Eu posso corrigir as palavras do hino nacional? Você vai preso. Como é que a igreja não fez nada ao corrigir? Ainda ajudou? Não, está certo. Eu falei para um padre lá em Joinville. Padre, já perdoai nossa vida, padre. Por quê? Botaram perdoar nossas ofensas. Não, mas o sentido ficou mesmo. Então não devia ter mexido. Mexe no hino nacional para ver, mexe. Para ver. É porque é o homem que fez. Agora o Pai Nosso é Deus que deixou, eles corrigem. Então tem isso aqui, essa resposta que o Divino Espírito Santo deu. Por esse ser um simples homem, ninguém tem o direito de desclassificar. Porque sou eu que sou sendo julgado nas escritas que este vem escrevendo. Este, em meus assuntos, só fala aquilo que eu quero. Então, pense, se pensares em corrigir, antes pense bem. Sou eu que estou sendo criticado. É Deus que está sendo criticado. Porque tudo que eu escrevo é por Ele, né? É uma coisa bem explicada aqui. Isso aqui é uma resposta para esse que é a língua comprida e que não sabe medir o que fala.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 34 minutos. Parece até que o pai estava escutando eu dar o início do programa aqui, né? Continuou lá, viu? Ainda chamou de... Deixa. Olha lá. Tem e-mail, né?
Tem. Aqui, ó, parabéns para você, Daniel, que Deus abençoe ricamente você com muita saúde, paz e amor em seu coração. Parabéns, feliz aniversário. Não esquece dele, Ana, meu neto, fez ontem 16 anos, mora na Irlanda. Vou botar aqui a foto dele. Daniel, que fez 16 anos. Janete Carvalho, de Anápolis. Tem mais aqui, peraí. O senhor Alcides e Mirtes oferece o programa para o casal Alonso e Lourdes, que comemoram 50 anos de matrimônio. Seu Alcídio, né? A dona Olivia Rodrigues, de Portugal, manda parabéns para o programa, para os aniversariantes da semana e toda a equipe desse abençoado projeto de Deus. Obrigado, meu Deus, pelo teu infinito amor e a família Conceição. Um grande abraço para todos vocês. Olivia Rodrigues, de Portugal. Agnaldo Meira manda, com a graça de Deus, mais um abençoado programa. E se for possível, que eu cantasse a música Alimento da Alma. Ele pediu e vocês tocaram, sem eu ter lido antes. E quero oferecer para todos da Palavra Viva de Deus e para o professor Jaime Brunig e sua família de Americana, São Paulo, pois ele que me orientou a cuidar da saúde do corpo e da alma. Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. Boa tarde, Zeca, tudo bem? Manda um alô para minha família, André Alves, a filha Laura e sua esposa Edilene, de Minas Gerais, da cidade de Taiobeiras. Tá aí, então, o recado. A Maria Ira, da Inglaterra, mandou boa tarde, Ana, querida. Para todos vocês da Santa Família Conceição, obrigada pela bela música. Parabéns à senhora Maria Emília, a mesma idade da minha sogra. Muita saúde, paz e felicidades. Ó, Ana Maria Emília, parabéns lá da Inglaterra, hein? Tá ficando bem chique, senhora. Aqui a dona Terezinha também manda. Oi, Ana Terezinha. José, manda todo o programa para o meu irmão Luiz Rigolin, pelo aniversário dele, e amanhã, dia 30. Na Terezinha aqui, o seu José manda, lá de Maringá. Então, agora é a música.
É difícil falar de quem se ama. É difícil cantar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 39 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 29/4/1995, Omar tomará as casas. As constantes orações feitas por vocês e outros que eu tenho espalhado no mundo é que continua a segurança da tragédia que está para cair em muitas partes do mundo. Uma revolta da natureza está se formando no Oceano Pacífico, começando pelo Polo Sul, se formando um encontro à corrente de ar quente, formando ventos fortes e destruidores, em seguida com ondas gigantes, pondo em risco muitas cidades beira-mar. Nada pode impedir a fúria do mar. É catástrofe, é catastrófica. Meu filho, nada disso precisaria acontecer se o homem fosse mais obediente a Deus e não desobedecesse tanto, mas pela sua desobediência vergonhosa, causa revolta contra meu Pai. Ele, que é tão misericordioso, não dá para justificar que isso possa ser banido na face da terra. A violência provoca violência, porque foi dito, quem com ferro fere, com ele será ferido. Não há quem possa evitar a ira de meu Pai. É pelo zelo que ele tem das coisas que criou, que fez tudo com tanto amor e carinho. Agora o homem se curvou diante do diabo e faz o que ele quer. Esqueceram que Deus é seu Pai, ele que é merecedor de muito respeito e não está tendo. Bento, meu filho querido, nada é mais importante do que um pedido de misericórdia para mim. Quem confia no meu poder e não para de rezar, as forças que vão se abater contra a terra, muitos lugares nada sofrerão. O resto vai ficar com um rastro de destruição, causando pânico e morte. Daí tudo começa a se cumprir. Muitas cidades vão desaparecer. Navios serão jogados a quilômetros. Qualquer embarcação não ficará um momento parado em cima da água. Filho, gostaria que isso não acontecesse, mas não tem mais jeito. Os apelos de minha mãe foram muito poucos ouvidos. Ela deu sinal em toda parte da terra, até através de sua imagem, mas pouco adiantou. Os que dirigem as nações não deram a mínima importância. Os eclesiásticos não fizeram nenhum apelo dentro da igreja. O que foi feito pelos meus escolhidos, eles procuram ainda sufocar para não ser ouvido. Querem encobrir os pedidos de minha mãe, que vem fazendo para que todos rezem o rosário e se convertam. Mas isso não está acontecendo. A procura do conforto melhor é só o que o homem faz. Não enxerga a voz que é dada por minha mãe. Querido filho Bento, para não te deixar nenhuma dúvida em ti, de que tudo o que tu escreves, multiplicarei toda a força do meu amor em tuas mãos. Elas farão mais ainda, cegos enxergarem, coxos andarem, doenças desaparecerem na frente de muita gente. És, meu filho, ainda a minha luz na face da terra. És a esperança para muitos que estão em dúvida da minha existência. Quero que todos os meus filhos, ao te encontrar, não possam reclamar do meu amor que eu tenho por todos. Embora vejo muita desobediência, mas continuo mantendo a minha palavra, que nunca é tarde para quem se arrepender, porque eu posso perdoar a todos que me pedirem perdão, e sobre as tuas mãos, meu filho, transpasso as minhas graças. Fique com Deus, filho querido. Dou-te a minha paz. Jesus.
Essa mensagem de 95, o mar tomará as casas. Uma mensagem que mostra a revolta de Deus. Deus é a misericórdia suprema, misericórdia infinita. Mas para chegar a manifestar a revolta que ele está sentindo, pelo desprezo da própria criatura. Deus é incapaz de fazer mal a quem quer que seja. Mas também, ele tem sentimento. Ele está se sentindo rejeitado. Ele está se sentindo sendo desvalorizado, sendo desrespeitado nessa terra, onde ele tudo criou. E o homem, com a sua ingratidão, dá mais valor às coisas ruins, às coisas do inimigo, do que para o próprio Deus. Por isso a revolta de Deus. Ele fala aquela mensagem. A violência provoca a violência, porque foi dito: quem com ferro fere, com ele será ferido. Não há quem possa evitar a ira do meu Pai. É pelo zelo que ele tem com as coisas que criou. Fez tudo com tanto amor e carinho. Agora o homem se curvou diante do diabo e faz tudo o que ele quer, esquecendo de respeitar a quem deveria ser respeitado, Deus. Por isso que Deus está revoltado. Por isso que Deus está nos avisando que ele não vai mais proteger como ele sempre protegeu. Ele vai proteger aqueles que estão realmente merecendo a sua proteção. Mas os outros que não querem saber mais dele, que estão ignorando a presença dele aqui na Terra, estão desrespeitando ele, estão desvalorizando a divindade dele, esses vão sofrer. Deus está falando. Não é o profeta que está falando aqui. É Deus se queixando que infelizmente ele não vai poder fazer mais nada. Ele está revelando aqui que a mãe dele fez tudo também que podia. Aqui no mais para frente na mensagem, Deus fala, filho, gostaria que isso não acontecesse, mas não tem mais jeito. Os apelos de minha mãe foram muito poucos ouvidos. As pessoas ignoram, não querem saber. A gente, às vezes, a gente percebe, eu nem tanto, porque eu não gosto de misturar as coisas. Mas a gente sente, se for falar sobre Deus para algumas pessoas, algum encontro, alguma reunião, a maioria já se afasta, já se franze a testa, não quer saber. Isso é coisa que não interessa. Por quê? Porque só interessa só a vida material, dinheiro, fama, sucesso, namoro, sedução, é só o que interessa. Malhação, estou bem na fita, estou bem cotado. Isso sim, isso qualquer um senta para discutir, trocar ideia. Mas falar de Deus, é difícil. E ele continua aqui. Os eclesiásticos não fizeram nenhum apelo dentro da igreja. O que foi feito pelos meus escolhidos, eles procuram ainda sufocar para não ser ouvido. Querem encobrir os pedidos da minha mãe, querem encobrir os pedidos que minha mãe vem fazendo para todos, rezar o rosário e se converterem. Mas isso não está acontecendo. É verdade. A igreja hoje não apoia os videntes, não apoia as pessoas que querem evangelizar, as pessoas que estão entendendo, que sabem um pouco da verdade. O profeta foi um. Praticamente zero apoio da igreja. Um ou outro padre que entenderam, que escutaram, que deram a chance, pelo menos, dele falar. E alguns até vieram participar. Mas a grande maioria ignoraram ele. Ele era um homem que não sabia o que estava falando. Só falava bobagem. Para quê? Para que as pessoas não saibam da verdade. Para que as pessoas não tenham entendimento. Eles é que estão com a verdade. Porque são sacerdotes, que são bispos, eles estudaram, como o profeta falou no começo, estudaram de repente alguma coisa para burrice, que não sabem nem o que estão afirmando. E outra, o pior é que levam muita gente, através da ignorância, a se perderem. Por isso que certas pessoas, como o José Roberto falou aqui, que fica ouvindo o programa, fica criticando, se vocês tivessem mais amor, não criticaria o tanto. Amor, quem está falando de amor aqui? Quem está falando de amar ou odiar? Nós estamos falando a verdade. Se aquele que escutou não entendeu ou se ofendeu, a gente lamenta. Mas a verdade tem que ser dita. Doa quem doer. E a mensagem continua. És, meu filho, ainda a minha luz na face da terra. És a esperança para muitos que estão em dúvida da minha existência. Quantos milhões de pessoas estão em dúvida da existência de Deus? Que não conseguem enxergar? Será que Deus existe mesmo? Porque o mundo hoje está muito conturbado, está muito violento. Mas culpa disso são os eclesiásticos, é a igreja. Que em vez de acender a fé das pessoas, acender a crença das pessoas em Deus, afastam de Deus. Falando em verdade, falando mentiras, blasfemando. Essa é a verdade. Vocês são culpados do mundo estar se encontrando desse jeito. E aqueles pequeninos que Deus escolheu, vocês ainda querem sufocar, querem abafar, não querem deixar falar, caluniam. É isso que está acontecendo. E Deus fala aqui, tu és a luz, como falou naquela mensagem, tu és a razão da minha existência na face da terra. Quantas pessoas criticaram? Olha que absurdo esse profeta falar que é a razão da existência de Deus. Deus está falando aqui, está afirmando. És a razão da minha existência aqui na terra. Porque se não fosse o profeta, se não fosse esse vidente, Deus já estaria fora da terra há muito tempo, da memória das pessoas. O objetivo deles é tirar Deus da nossa memória. Deixar Deus no mesmo patamar de Buda, de deuses pagãos. Para quê? Para que a gente não tenha mais fé. Tenha fé só no homem, só no governo. Vejo muita desobediência, mas continuo mantendo a minha palavra de que nunca é tarde para se arrepender, porque eu posso perdoar todos aqueles que pedirem perdão. Como a gente está falando, Deus é misericordioso. Deus, ele espera até o último momento. A gente também tem o cuidado de falar aqui para que a pessoa não se prevaleça disso. Ah, eu vou fazer de tudo, vou me divertir, eu vou festar, vou aprontar, porque na última hora eu vou me arrepender e Deus vai me perdoar. Não, não é assim. Deus está disposto a te perdoar até no último momento, né, no último minuto da tua vida. É no último momento que você se arrepender. E Deus sabe muito bem quando é que você se arrependeu de fato, verdadeiramente. Não tente querer enganar a Deus, que você não vai conseguir. E daí, por final, indo para o começo da mensagem, temos que continuar rezando, porque Jesus fala lá no começo, pelas constantes orações feitas por vocês e outros que ainda têm espalhado pelo mundo, é que continua a segurança da tragédia, é que continua a segurança da tragédia que está para cair no mundo inteiro. O que nos resta fazer? Continuar rezando. Foi isso que o profeta ensinou os filhos, é isso que os filhos estão ensinando os netos, os bisnetos. Como José falou mesmo, obviamente, sempre tem um que escapou daqui, escapou de lá, mas isso faz parte da vida. A gente acredita que no momento certo vai retornar, vai ver que esse mundo é de ilusão, é só um deslumbre. A vida mesmo que importa é a nossa alma, o nosso espírito. Então que possamos todos ver a verdade e continuar rezando para que Deus tenha misericórdia, pelo menos daqueles que merecem. Aqueles que buscam a Deus a todo momento. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 55 minutos. Tem e-mail, Ana?
Tenho. A Janete Carvalho de Anápolis, ela pede a música Quanta Dor e pede para oferecer para ela e pessoal lá, né, de Anápolis. Daqui a pouco vai sair a música, tá, Janete? A Lourdes Morte, de Massaranduba, manda boa tarde. Ana, peço a bênção do Santo Profeta. Ofereço esse lindo programa para a minha filha Larissa Maria, que está de aniversário dia 4. Desejo a ela saúde e felicidade, que Nossa Senhora a abençoe e proteja sempre. Um abraço a todos. Lourdes Morte, de Massaranduba. Tânia de Gravataí, boa tarde a todos vocês. Está lindíssimo o programa. Quero mandar um abraço a cada aniversariante dessa linda família Conceição. Deus abençoe a todos. Desejo muita saúde, muita paz e amor, felicidades. Amo vocês. Abraço, Tânia, de Gravataí. A dona Inês Duarte, lá de Portugal. É dos Açores, né, Inês Duarte? Boa tarde para todos vós, meus irmãos em Cristo. Estamos mais um dia a ouvir o programa com muita alegria. Está sempre lindo. Os cantos são uma maravilha, com esses anjinhos pequeninos a cantar tão bem. Um abraço para todos com muita saudade. Salve Maria, Inês Duarte, dos Açores, Portugal. Elisana Cacheta, de Patos de Minas. Boa tarde, povo bom da Palavra Viva de Deus. Parabéns aos aniversariantes da semana, especialmente para a Aline. Muitas felicidades. Não sei se quem toca no programa é a Di ou a Dé, mas hoje ela está numa beleza exuberante. Eu já falei para ela, esse vestido ali ficou muito lindo. É a Dé. Que Deus abençoe e conserve sempre assim, bela, cantando e encantando a todos. Saudade de Salve Maria, Elisana Cacheta, de Patos de Minas. De vez em quando é bom ganhar um elogio, né? A Ivone Bloemer manda, de Serranópolis, Iguaçu. Boa tarde, Salve Maria. Quero oferecer o programa para homenagear a minha neta, Rafaela Emily da Maia, pela passagem do seu aniversário, dia 4 de maio. Desejo muita paz, saúde e felicidades, que todos os seus sonhos se realizem. Também ofereço o programa para todos que estão assistindo e um abençoado final de semana para todos. É Ivone Bloemer, de Serranópolis, do Iguaçu. A Dina fica com inveja, porque é como se fosse falando para ela mesmo, porque é a mesma cara. É a mesma cara. Então, é a Di ou a Dé.
Mas eu vou agora entrar em defesa da Ladinha. A Ladinha, quando é ali umas 15 para uma, mais ou menos, ela vai se arrumar. E a Dete, acaba o texto, ela vai se arrumar. 9 horas ela começa para deixar essa beleza ali.
A produção. Mas é a mesma coisa, eu acho, ali, né? Aqui também tem um áudio da dona Ivonete, de São Miguel.
Tarde, Zeca. Salve, Maria. Salve o nosso Rei Jesus. Salve o nosso Santo Profeta. Está muito lindo o programa. E quero oferecer todas as músicas desse programa para a Aline, aniversariante de ontem. Ofereço para ela e para todos da família Conceição, para todos os ceifadores. Um forte abraço e salve Maria.
Também eu quero oferecer para a Bruna Daiane, que faz aniversário dia 1º de maio. A mãe dela pede aqui para colocar no caderno, que não tinha ainda, tá? A Bruna Daiane, de Belém do Pará. Então agora é a música.
Suplício doloroso.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 2 minutos. A gente tem que agradecer a Deus dia e noite, né? As pessoas estão parabenizando assim a família que a gente tem. Quando alguns, né? Alguns, graças a Deus, que é tão insignificante, que é a minoria que fala besteira, né? Mas a maioria das pessoas gostam, né? De assistir, gostam de compartilhar, gostam que a gente fale, comente alguma coisa aqui no programa, pessoalmente, quando vem aqui na casa da gente visitar-nos. Então, a gente tem que agradecer a Deus dia e noite por isso, né? Quantas famílias aí que choram, né? Porque um filho é perdido, é drogado, não quer saber de nada, é mal criado, né? Não se dá com pai, com mãe. E aqui, graças a Deus, a nossa família inteira, como a gente vem falando sempre, nós não mandamos na cabeça de cada um. Mesmo eu tenho 4 filhos, né? Eu não mando na cabeça deles. Eu dou exemplo. Dentro da minha casa, eu sou um pouco exigente, ou até muito exigente. Mas na cabeça deles eu não mando, eles fazem o que querem, né? Mas a gente fala isso aqui e repete quantas vezes for possível que não mandamos na cabeça das pessoas. Mas temos certeza que Deus, sim, quando Ele quer, Ele toca na pessoa. E nós acreditamos que a nossa família inteira, inteira, é abençoada por Deus. Não menosprezando ninguém, não querendo ser melhor que ninguém, mas acreditamos nisso. Você também deveria fazer o mesmo. Ensine aos seus filhos o caminho de Deus. Como o profeta falou hoje aí no púlpito, né? Nós somos agraciados de ter uma família desse tamanho, uma família que muitas pessoas admiram, né? Muitas pessoas elogiam. Por quê? Porque o profeta, lá no comecinho do casamento, pensou dessa forma. Primeiro, em primeiro lugar, Deus. As coisas vão vir por consequência, né? Viram por acréscimo, vamos dizer assim. Então, eu tenho certeza que os meus irmãos fizeram igual, porque nós fomos educados igual, né? Então, só que cada um tem sua cabeça. Então, às vezes, demora a entender. Eu sou uma prova viva para vocês e dou esse testemunho a minha vida inteira. Tendo o pai que eu tive, né? A educação que eu recebi, não que eu era um perdido na vida, mas eu fui mudar depois que veio a mensagem, um ano. Eu levei um ano para mudar ainda. Com minhas vestes, com as minhas atitudes. Então por que a gente fica achando que os filhos da gente têm que ser na hora que a gente quer? É Deus que vai converter, né? A educação a gente já deu, já mostramos para ele. E se Jesus disse que é, quem vai dizer contra? Se ele disse que a família toda é escolhida. A não ser que cometa um ato que não tem perdão, né? Mas mesmo assim eu acho que nenhum deles fez e não vai fazer, porque Deus não vai permitir. Então vai chegar o momento de estarmos todos juntos. Uns com mais tempo de bagagem, outros mais novos. Mas é aquela passagem, né, lá do trabalhador lá. Quem veio por último recebeu igual. E é o que Jesus vai fazer, né? Não interessa o tempo. Isso tudo ainda serve também de exemplo para a gente, né? Porque para vocês também que nos acompanham, moderarem, né, suas palavras, pensar bem no que fala, no que critica, porque pode ser uma condenação para você mesmo, julgar aquilo que vocês não sabem, aquilo que vocês não estão vendo. Como eu falei outra vez aqui na rádio, vocês, muitos, né, acham que conhece a família Conceição a fundo e não conhece. A família Conceição sabe quem vive aqui com nós, né? Quem conviveu já esses anos todos, os filhos. Vamos dizer assim, o pai era o cabeça da família, sabia certo os filhos que ele criou. Até a mãe hoje está um pouco esquecida das coisas, mas sabe muito bem os filhos que teve, né? Então o Alex é como filho mais, o primeiro filho, vamos dizer. Quem vai saber mais do que ele? Da convivência toda que teve aqui na família, né? Presente na maioria das vezes, participando de tudo. Eu, João Batista, que andamos junto com o pai direto, quem vai saber mais do que nós? Que tentaram uma vez botar na cabeça da família que o profeta fazia algo errado lá fora. Até alguns estavam meio balançando, porque viu situações que começaram a concordar com o que as pessoas estavam falando. E eu não concordei na hora, né? Eu já questionei na hora. Como pensar dessa forma se nós acreditamos que ele é um profeta, que ele é um enviado de Deus? Deus ia permitir que isso acontecesse? que lhe deslizasse depois de ter sido chamado? Não. Então, tentaram, né, nos colocar palavras aí, pensamentos ruins em nossas cabeças, mas graças a Deus, como eu falei, nós estamos revestidos de uma couraça. E não conseguem, por mais que queiram, não vão conseguir ultrapassar essa couraça. Né, já está cravado em nosso coração. Nossa mente só pensa nisso. Por quê? Porque Deus assim quer. Por isso que eu estou falando, quando Deus quer, Ele manda. Ele consegue dizer, é dessa forma e pronto, ninguém vai mudar. E quantas mensagens Ele fala? O que é meu, ninguém bota o dedo. O que eu escolhi, ninguém mexe. Então, aquele que não quer acreditar, o problema é seu. Mas nós, eu acredito que meus irmãos também acreditam nisso, né? Que mesmo a gente dando umas deslizadas, mesmo alguns saindo um pouquinho fora, erra aqui, erra ali. Jesus diz uma mensagem que o profeta foi escolhido no ventre da avó, né? No ventre da tua mãe já fosse escolhido. E como é que ele permitiu o profeta andar por caminhos errados? Para ter o conhecimento. Mas quando veio, quando foi chamado, quando foi tocado, quando veio com tanta força, com tanto vigor, que ninguém mais podia falar nada para ele que ia mudar a ideia dele. Então, hoje, né, temos que pensar assim também. Hoje, para aqueles que estão andando um pouquinho fora, que dão umas deslizadas, quando Deus tocar mesmo no fundo do coração, pode ser melhor do que onde nós estamos esse tempo todo. Vai estar com tanto vigor, com tanta força, porque daí sabe o quanto ofendeu a Deus, sabe o quanto pisou a família. Vai, a cabeça dessa pessoa, quando Deus tocar profundamente, o arrependimento vai ser tão grande que vai vir com muito mais força do que todos nós, né? Então, temos que pensar assim, ajudar, chamar, falar sempre a verdade, não, como o Alex acabou de falar, não é concordar com o que a pessoa faz ou então dar chance para a pessoa pensar que está caminhando certo. Não, tem que mostrar que está errado. Mostra o tempo todo que está errado, mas que vai vir para cá, vai vir. Podem ter certeza disso, né? E para aqueles que criticam, que acham que esse é um dos motivos para não pôr credibilidade na família, para não pôr credibilidade na obra, estão enganados. Podem ter certeza que estão enganados. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 29/4/2000. Não jogue fora o que há de mais precioso. O ouro, o diamante, a prata, enfim, jamais eles terão o valor que tem uma só coisa, a vida. Esta é a única que cada um tem e para conservá-la pura e intacta, só existe uma essência que pode purificá-la, fazer dela uma vida eterna. Um filósofo, escrevendo um dia o seu livro, pensou e pensou, dizendo para si: o que há de mais belo abaixo de Deus? Se eu disser que é o céu, até posso, mas ainda há algo muito mais sagrado. E se eu disser que é a terra, mas Jesus já falou que passarão o céu e a terra, menos as palavras que vêm do Senhor. Ah, já sei, é a vida. Se eu conservá-la eterna, ela será. Mas se eu não cuidar dela, acontecerá o mesmo comigo quando for no dia do juízo final, pois posso perdê-la se eu não cuidar dela. Esse filósofo, meu filho, era um grande pensador e escritor, que não dormia sem antes pedir a minha bênção, e não acordava, levantava, se antes pedir a minha proteção. Era um homem que temia Deus. Contigo, meu filho, é um pouco diferente. Não és um filósofo e nem escritor por não teres estudado, mas és um homem que consegue segurar tua vida diante de teu Criador e depois pedes também pela tua família e teus amigos que vivem ao teu lado. Isto é o que há de mais belo numa pessoa: pedir-me a todo instante perdão pelas falhas cometidas e pelos erros praticados sem saber o grau que ocorreu. Porém, somente reconhecendo que é pecador, já está assegurando a sua vida diante de seu Criador. Um pai que ama verdadeiramente seus filhos jamais quer perder um só deles. Agora imagina eu, teu Salvador, que vou ter que perder bilhões de filhos e filhas. será para mim o momento mais triste, porque não souberam conservar a vida que lhes dei, jogando fora na prostituição, nas drogas, nos vícios e também como assassinos e ladrões, que é o que mais se vê hoje roubando da pobreza, além dos abortos e do abandono à Igreja Católica Apostólica Romana. Esses que praticam tudo isto, vou ter que perdê-los e suas vidas de nada valerão. De mim receberam de graça para depois darem-me ao meu inimigo, o qual cobrará um de um por um, porque aceitaram sua oferta. Como gostaria que não fosse assim o final, mas vai ter que ser assim. Um começo tiveram todas as vidas, mas para ser eterna, de quatro partes, uma só vai permanecer eterna num novo reino que está para vir. E quando ele vier, dirão bilhões de vozes: Senhor, tende piedade de nós. Mas daí já será tarde. Ninguém, nenhum desses poderá fazer algo um pelo outro, mas somente eu. Minha Santa Mãe lutou com toda a sua força para não perder nenhum desses filhos e filhas, mas não deram ouvido a ela. O mundo rouba por dia milhões de almas que irão se perder por toda a eternidade. Por isso, meus filhos, sejam firmes na fé. Luta pelo que tens, porque a tua vida é uma só. Jesus.
Comentar a mensagem, eu quero agradecer a todas as pessoas que rezaram por mim ontem, mandaram parabéns, mandaram homenagens, mas especialmente a Mariane, aqui de Balneário Camboriú, que me fez uma surpresa no dia 27, aqui depois do programa. Ela estava aqui assistindo com a família, ao vivo, e ela me deu esse presente aqui. Ela desenhou eu, o pai e a mãe. Essa foto não existe. Ela tirou print das imagens e uniu a gente, né? Nós três ali. Tem a foto minha com a mãe, mas o pai não estava junto nessa foto. E ela, por inspiração divina, fez esse desenho, né? A gente, nós três juntos. Coisa que aqui na Terra não acontece mais. Aparecia assim o pai numa foto comigo e com a mãe, né? Mesmo nos aniversários que a gente gostava de tirar foto, agora ele não está mais. Então, ela teve essa inspiração de desenhar nós três juntos. Muito obrigado, Mariane. Que Deus sempre te ilumine, para que teus desenhos possam fazer as pessoas felizes. A arte é um dom de Deus, tanto na música, quanto na pintura, quanto no desenho. Tudo que a gente faz deve ser um sinal de Deus para as pessoas, e alegria para as pessoas. Nessa mensagem, Jesus fala: não jogue fora o que há de mais precioso. O ouro, o diamante, a prata, enfim, jamais eles terão o valor que tem uma só coisa, a vida. A nossa vida. Nada é mais valioso, por isso a gente deve cuidar tanto dela. Não cuidar dela para ser feliz, rico, famoso aqui, não, não é esse cuidado que Deus pede. É cuidar com a honra, com o valor que ela tem. A gente estava comentando hoje sobre as pessoas que andam assim, mal vestidas, né? Que acontece muito aqui em Taquaras, porque é praia. E o que aconteceu aqui no programa hoje foi mais um exemplo. Não precisa ser vulgar para ser bonita. Essa mensagem é para ti, mulher, que acha que fica mais bonita com uma calça apertada, com um shorts curto, aparecendo o peito. Não, você não fica bonita. Você fica atraente. Isso não é beleza. Você não precisa mostrar o seu corpo para dizer que é mulher. Ao contrário, para ser uma mulher de verdade, você deve ser decente. Tem um santo que diz: se a mulher perdeu o pudor, ela não tem mais nada para perder. Infelizmente, hoje em dia é difícil achar uma mulher com pudor. Olha quanta coisa a gente pode fazer de bonito sem ser vulgar. Cantar. A gente que tem o dom de cantar não precisa mostrar as pernas, porque o que importa é a voz, é a afinação, é o sentimento, é a letra. é o ensinamento que traz a música. É a emoção. Pintar, ser modelo fotográfico. Você pode ser bonita, mas não precisa ser vulgar. Quem vai comprar uma obra de arte tem que ser comprada, ser valorizada pela beleza e não pela vulgaridade. Uma vez eu comentei com a Dé aqui. Dé, imagina. Consegue imaginar a gente aqui pertinho das câmeras, na frente de todo mundo, mostrando a perna, mostrando o corpo? Que coragem que as pessoas têm de fazer coisas horríveis na frente de uma câmera de televisão, na frente de milhões de pessoas. Infelizmente, acontece porque depois que perdeu o pudor, não tem mais nada para perder. Perde a honra, perde a vergonha, perde o amor verdadeiro. Porque quem ama de verdade cuida, respeita. Tem gente que diz, ah, vou largar da minha mulher porque ela virou uma carola, só quer usar saia. Tem gente que diz, ah, de certo, o marido abandonou porque só usava saia, não ia na praia, não usava biquíni. E o que a gente vê hoje? Os artistas que estão mais na vitrine, que todo mundo sabe da vida deles, andam pelados, fazem tudo para se aparecer, para agradar o marido, e são traídas. Por quê? Não fizeram tudo para agradar o marido? Não fizeram tudo para se aparecer? Adiantou? Não existe amor verdadeiro onde não há respeito. Isso não é amor. Isso é desejo carnal. E você está se prestando a isso, porque você provoca. Se achando bonita, atraente, mas isso não é amor verdadeiro. Quando ele vê outra mais bonita que sempre tem alguém mais bonito do que a gente, sempre vai ter alguém mais bonito do que o outro, ele vai te largar porque não te amava. Porque não era amor verdadeiro. Então faça o que essa mensagem diz. Não jogue fora o que é de mais precioso, a vida, esse dom que Deus nos deu. Luta pelo que tens, porque a tua vida é uma só. Mais uma frase importante, não há reencarnação. Muitas pessoas acreditam em reencarnação. Ah, se eu fizer isso agora, na outra vez, eu faço diferente, eu vou pagar. Não, a vida é uma só. O que a gente plantar aqui agora, a gente vai colher no futuro. Se eu seguir o caminho da direita, eu vou chegar nesse caminho da direita. Se eu for para a esquerda, eu vou chegar naquele caminho. Se eu quiser ir para Itajaí, eu vou ter que ir por aquele caminho. Se eu quiser ir para Itajaí e ir para o Rio Grande do Sul, eu não chego. Assim, muitas pessoas querem ir para o céu, mas não fazem o que Deus pede. Nem amam a Deus. A gente diz que não ama porque não reza. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente quer estar perto, quer falar com a pessoa, quer ver a pessoa. E muitas pessoas hoje não amam mais a Deus. Diz que ama, mas não ama. Por quê? Porque não quer estar perto, não quer falar dele, não quer falar com ele. Não ama. Luta pelo que tens. A vida é uma só. Olha o que Jesus está dizendo. Um pai que ama verdadeiramente seus filhos jamais quer perder um só deles. Agora imagina eu, teu Salvador, que vou ter que perder bilhões de filhos e filhas. Será um momento para mim mais triste, porque não souberam conservar a vida que lhes dei, jogando fora na prostituição, nas drogas, nos vícios, também como assassinos, ladrões, roubando da pobreza, além dos abortos, do abandono da Igreja Católica, que o pai falou ali no começo. Quando eu erro alguma coisa, ainda tenho a desculpa de que eu não estudei. Mas se a pessoa estudou e ainda faz o errado, então porque ela é burra. E é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão ficando burras. Até dentro da Igreja Católica. Nós aqui não tem nenhum teólogo aqui em casa. Eu e a Graziele, Ana Maria, nos consagramos como leigas. Nunca tivemos estudo. religioso, assim, como uma freira. Mas, infelizmente, a gente conhece, já conheceu freiras, pessoas de idade, padres, sacerdotes com idade avançada, fazendo errado, negando a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, negando a fé verdadeira católica. Essa semana o Bruno me mandou um vídeo, assim, foi cortado, mas pelo que ele falou ali, foi errado. Um sacerdote que está até bem famoso agora na internet, falando assim, tocou na imagem de Jesus crucificado bem grande, assim, tocou nela, essa gente, isso aqui, ó, isso aqui não tem valor nenhum, ó. Isso aqui ele está só representando. Sinceramente, há quantos anos a Igreja Católica teve santos dentro dela? São Bernardo, o padre Rômulo contou uma vez na homilia, toda vez que ele passava na frente de uma imagem de Nossa Senhora, ele cumprimentava. Salve Maria, salve Maria. E um dia ela respondeu, salve Bernardo. Procura na internet, não seja burro, como disse o profeta. Procura. Quantas imagens são salvas, através, mesmo tornado, furacão, incêndios, as imagens dos santos ficam intactas. Se vocês acham que essas imagens não têm poder, não merecem tanto respeito, estão só representando, por que que elas foram salvas intactas? Para mostrar que ali Deus está presente. É claro que nós católicos não podemos adorar imagens, mas nem por isso podemos faltar com respeito. Tem um acontecimento aqui no Brasil, um sacerdote que, Deus me perdoe, é louco, se dobrou na frente de um possesso. E depois teve um pastor também que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isso foi uma ofensa muito grande para Deus. Ele chutou assim, botou o pé mesmo e disse, ó, isso aqui não tem poder nenhum, gente. E agora esse sacerdote toca num crucifixo e diz, ó, aqui não tem nada, gente. Querendo dizer que não, você não pode adorar. Claro que a gente não pode adorar imagens. Mas o respeito que sempre foi ensinado no catolicismo é as imagens são sacras. E se a imagem não tem tanto valor como vocês, modernos agora, é uma cabeça de carismático que está se infiltrando dentro da igreja, se vocês acham que ela não tem tanto valor, por que que os exorcistas usam um crucifixo e o demônio urra, se ela não tem valor? Por que que o demônio tem tanto ódio das imagens de Nossa Senhora? Teve coragem de jogar uma bomba lá na Nossa Senhora Aparecida, mas ela não foi totalmente destruída, a mão dela ficou unida. Por que que vocês acham que agora vocês estão com a razão? E antigamente as pessoas eram simplórias. Cuidem muito com essas pessoas modernas na internet. Seja padre, seja freira, tão famoso não faz mal. Se falou errado, está errado. Cuidem muito. Essa cabeça dos carismáticos, muitas coisas eles fazem para agradar a Deus, mas muito mais para desagradar a Deus. Cuidem com a mentalidade deles. Teve um tio nosso aqui que teve coragem de dizer para o pai na época que uma folhagem na igreja tem mais valor do que uma imagem. Olha a cabeça dessas pessoas. Olha o perigo de escutar tudo. Cuidem com o que vocês estão ouvindo. Podem aparecer santos. Fala bonito, mas fala errado, não é bonito. Faltou com respeito, não é bonito. Nós, católicos, sempre fomos ensinados. Não devemos adorar as imagens, mas nunca faltar com respeito. Bater nas imagens. Quebrou, joga no lixo, joga fora. Não. Respeita, enterra. Se é papel, queima. Não bate na imagem. Não despreza ela. Não falta com respeito na frente delas. Porque olha o que Jesus está mostrando através dos acontecimentos na Terra. Terremoto, tufão, fogo. E as imagens estão sendo salvas intactas. Para mostrar o quê? Que o céu existe e merece respeito. E Deus protege o que é dele. Deus vai proteger quem é dele. Cuide da sua alma, cuide do que você escuta. Cuide com o que você está ouvindo e vendo através da internet. Mesmo que seja um sacerdote, uma freira. Se falou errado, está errado. Não perca a sua fé. Não deixe que ninguém tire a fé da sua vida. Porque se você perder a fé, você também não tem mais nada para perder. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 28 minutos. Ana, tem e-mail?
Tem. Moisés de Balneário Camboriú, salve Maria, salve glorioso São José. Gostaria de parabenizar a todos aniversariantes do dia. Um forte abraço para todos que estão assistindo o programa, para todos da Casa de Eugênio, para meus pais Otávio e Eunice, em Canas Vieiras, para Niciane Oliveiras e família em Canas Vieiras, Ida e Deda em Anápolis, Geraldo e família em São Paulo e para Zé em Portugal. E que o nosso profeta Pedro II interceda por todos nós. Boa tarde a todos. Moisés de Balneário Camboriú. Neuza Itatiba, salve Maria, boa tarde. Quero agradecer aos meus filhos e genro por ajudarem meu esposo nesse momento nas consultas, exames e internação. Deus abençoe sempre a todos vocês. Mando um abraço a todos da Palavra Viva de Deus e família Conceição. Parabéns à família Conceição por continuarem essa linda obra que foi entregue diretamente das mãos de nosso Deus, que é Rei, Pai e Criador. Neuza de Itatiba. Vicente Mineiro, de Balneário Camboriú, que está em São João del Rei. Boa tarde, salve Maria e salve São José. A bênção do nosso amado profeta Pedro II, Padre Romulo Tobias. Ofereça as lindas melodias a todos os irmãos e irmãs dessa grande e valorosa obra, a Palavra Viva de Deus, em especial pela passagem do aniversário da Aline. Que Deus e Nossa Senhora te conceda muitas graças. Parabéns, um forte abraço a todos no estúdio. Boa tarde, salve Maria Santíssima, São José, glorioso. Vicente Mineiro, de Balneário Camboriú. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde, Ana, salve Maria. Peço as bênçãos do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Padre Romo e Padre Tobias. Ofereça as belas canções do programa para a família Conceição e aos aniversariantes da semana, José Roberto, Alex, Aline, ao nosso grupo de oração e por todos os grupos da Palavra Viva de Deus espalhado pelo mundo inteiro, ao Eugênio e toda a sua comunidade. Paz e bem. Abraço carinhoso a todos. Viva o nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Elda Maria de Altamira Pará. Josefina, Tatiana e Ana Júlia de Maringá. Olá, boa tarde, salve Maria. Gostaríamos de desejar um feliz aniversário ao Luiz Rigolin na data de amanhã, 30 de abril. Que a vida dele continue sendo uma soma de vitórias, alegrias e amor. Que o caminho dele seja iluminado e abençoado por Deus. Somos gratas por ter ele em nossas vidas. O amamos muito, sua esposa, filha e neta. Que a proteção divina permaneça em nossas vidas. Amém. Josefina, Tatiana e Ana Júlia de Maringá. Santa Lúcia da Silva Marreiros de Alenquer. Boa tarde, Ana, e todos que fazem o programa A Palavra Viva de Deus. Parabéns a todos, aniversariantes do mês, principalmente a família Conceição, que foram muitos. Dia 27 foi aniversário do meu filho João Vitor. Agradeço a Deus e a Nossa Senhora por ter me dado um filho maravilhoso, muito mais por ser o dia do santo e profeta Pedro II. Ana, acho que Jesus está aguardando o meu quadro aí para eu mesmo ir buscar. Abraço, Ana Marreiros. Pode vir, está guardado mesmo. Guardado e embrulhado. Doutor Sidney Silva, de Patrocínio Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, todos da família Conceição. Esse programa dedicamos a todos, a aniversariante especial, para a nossa querida amiga Aline, nossa brilhante e angelical cantora, que sempre nos alegra com suas canções. Deus te abençoe sempre e sempre te ilumine para continuar a cantar para nós. Todos os irmãos da Palavra Viva de Deus e seu pai, Papa e Profeta Pedro II, fiquem mais contentes lá no céu, com a Santíssima Trindade e a Grande Mãe de Deus, Nossa Senhora, São José e todos os santos e anjos, e convoco a todos nós, conservadores tradicionalistas, a rezarem mais nesse final de semana para desagravar as ofensas que o Congresso Mundial do Satanismo que estão reunidos nesse momento, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, onde desde ontem, hoje e amanhã irão ofender todo o céu e rasgarem muitas bíblias. E aqui no Brasil estão querendo calar as redes sociais com a votação da lei da mordaça e perseguição para quem falar contra o desgoverno e querem criminalizar e calar a voz de Deus. Até falar a bênção, Deus te abençoe, será crime. Mas tudo isso é porque já estamos vivendo um tempo pior que Sodoma e Gomorra e Deus sempre está no comando. Viva nosso querido Santo Papa Pedro II. E viva a querida amiga Aline, e bendito que vem em nome do Senhor, Tocini, Silvia, turma de Minas. É o lugar certo, eles estão rasgando as coisas, né? Em Boston. Para não dizer outro nome, né? É a música agora?
Uma flor quero te ofertar e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Uma flor quero te ofertar e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo nesta data junto festejar. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo esta data junto festejar. Quero te ofertar e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Uma flor quero te ofertar e junto um cartão também. Hoje pelo teu aniversário quero dar-te os meus parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo nesta data junto festejar. Parabéns, parabéns, parabéns quero te dar. Esperando um ano novo esta data junto festejar.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 36 minutos. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
O alimento, mensagem do dia 29 de abril de 2005. Um amigo um dia pediu ao seu vizinho que lhe desse um pouco de seu alimento para dar a uma visita que tinha acabado de chegar, visto que não tinha nada para comer. De tanto que insistiu, a ele foi dado. Mas são muito poucos que se doam por amor a mim. E tem quem recebe, mas não sabe me agradecer. Prefere ouvir o mentiroso do que a mim. Há muito tempo venho batendo de porta em porta, pedindo uma ajuda. Por poucos sou reconhecido, mas a maioria fecha a porta no meu rosto. Esses não sabem o que lhes espera. Toda recompensa pelo que alguém faz aqui nesta terra, se não for por mim, já está recebendo e na outra vida não terá mais. Ninguém pode dizer, não preciso de alguém menor do que eu. A ajuda se dá livremente quando esta pessoa pensa em mim, porque sabe que virei para recompensá-lo. Só tem um porém. A minha ajuda é para toda a eternidade, a do outro é passageira. A felicidade não está só naquilo que a pessoa tem. A felicidade está no coração. Mesmo quando às vezes sofrendo, me põe em seu coração dizendo-me, Senhor, como vos amo. Sei que o meu sofrimento é quase nada diante do que passou por mim e por todos os que creem em vossa misericórdia. Nesses eu faço morada e não me retiro mais. Os ouvidos foram feitos para me ouvir. A boca foi feita para me louvares. As mãos foram feitas para me ajudares a matar a fome. E que são muitos morrendo sem terem o que comer. Os pés e os joelhos feitos foram para chegares bem perto de mim. Dobrares os joelhos e dizeres-me, Senhor, perdão, se não consegui fazer tudo o que o Senhor vem me pedindo. Vejam, meus filhos, que até agora nada mais lhes pedi do que é só alimento. Não me deixem mais morrer de fome. A fome que lhes peço é muito mais para não deixarem um filho meu sem me conhecer. Insiste em dizer quem sou. Pode até haver uma alma que virá se salvar por tanto insistires, e então te recompensarei. Muitos estão com fome, não só de alimento, mas dessas palavras onde eu falo claramente. Não há como negares este meu pedido. Não peço o teu dinheiro, não peço o teu veículo, não peço do teu ouro ou prata, mas te peço, por favor, ajuda-me. Estou precisando tanto de tua ajuda. Este meu instrumento, com poucos que tem ao seu lado, faz de tudo somente para salvar as almas. E para este serviço não mede nem um pouco de sacrifício. A messe é grande, mas os operários estão me faltando, e eu não posso esperar mais. A voz do enganador quer mudar os meus planos, mas não terá resistência por muito tempo. Ele vai ter que sair do meu lugar e junto levar os seus comparsas. O inimigo urra para assustar os meus filhos, mas diante de seus gritos, nenhum de vós ficará sem a minha presença. Jesus.
Jesus, aqui nessa mensagem já confirma, né, o que a Aline acabou de falar, tantos outros, né, que falaram através das mensagens que eles receberam para explicar. Jesus fala, a voz do enganador quer mudar os meus planos, mas não terá resistência por muito tempo. Ele vai ter que sair do meu lugar e junto levar os seus comparsas. Essa mensagem foi, o pai recebeu em 2005, e hoje a gente está vendo o que está acontecendo lá no Vaticano, né? A voz do enganador querer mudar os planos de Deus. E as pessoas vão acreditando num homem. E Jesus já deixou escrito na Bíblia, né? Através dos profetas também. Maldito do homem que confiar no outro. Jesus fala nesse sentido quando um ser humano, uma pessoa, querer se achar mais do que Deus. E os sacerdotes, os bispos, cardeais, nós temos que obedecer a ele que é o líder. E o que, que aconteceu com Lúcifer, que era um anjo abaixo de Deus, e ele um maior anjo. Quando Jesus expulsou ele, que ele estava já querendo passar acima de Deus, querendo se igualar a Deus, como esse está acontecendo agora lá no Vaticano, muitos deles que estavam do lado do anjo, né, do Lúcifer, foram junto com ele, caíram no inferno. E o que vai acontecer de novo na segunda vinda de Jesus? Ele, por se achar o maior líder aqui na terra, e aqueles que estão acompanhando e estão obedecendo os seus ensinamentos, passando por cima da lei de Deus, vão cair tudo no inferno. E aqui essa mensagem diz, ele vai ter que sair e junto vai levar os seus comparsas. Está bem claro. Aqui a obra, a palavra viva de Deus, quantas vezes a gente vem falando que se tiver um sacerdote queira fazer toda a vontade de Deus, a porta está aberta. tem um lugar aqui para você ficar com todo o conforto. Tem freiras que vão te servir, mas não querem. Prefere ouvir a voz de um enganador. Prefere estar na mídia, onde tem mais pessoas, ou falar dentro de uma igreja maior. Não quer largar o compromisso que tem com... Ah, eu tenho lá várias pessoas que eu tenho também que servir. Mas o que adianta? Servir a uma pessoa aqui na terra? Você prefere servir uma pessoa aqui na terra ou servir a Deus? Depois, na última hora, não adianta mais reclamar. Aqui também fala, né? O ouvido foram feitos para me ouvirem. Ouvir o quê? A mensagem de Deus. Os mandamentos que está escrito na Bíblia. Ouvir o que Deus passou para os profetas. Não ouvir a voz de um enganador. A boca foi feita para louvares. As mãos foram feitas para me ajudares a matar a fome. Tem dois sentidos. Deus, sempre fala quase em parábolas. Mas matar a fome das pessoas que estão necessitando a ouvir a voz, o que Deus quer que a gente faça. Ouvir a verdade. Não ouvir a mentira que hoje estão, como a Aline acabou de falar, estão falando, estão fazendo gestos que as imagens não têm valor, crucifixo não tem valor, Nossa Senhora não tem valor. O que tem valor? Eles têm valor, então? Um pecador? Umas pessoas que querem andar no mundo aí, tirando suas batinas, andando em qualquer lugar, na praia, andando nos bar, andando fazendo coisa errada, isso vocês querem seguir essas pessoas? Não aceitando aí a verdade, não querem saber mais. Que o crucifixo não tem mais poder, valor, Nossa Senhora não tem valor. Eles têm, que estão andando no mundo aí, pecando. Um que quer ser o líder da igreja, dizendo que Deus não tem poder. Nas veias de Jesus correu sangue pagão. Ele morrer na cruz foi um fracasso. Isso vocês ouvem, isso vocês querem seguir. Agora essas mensagens falando a verdade, não, isso aí está errado. Pedindo para você dobrar o joelho, tendo o máximo do respeito para com Jesus, não, isso não, a gente não deve seguir, isso é um bando de louco. Assim foi também os profetas, foram as pessoas santas que hoje vocês tanto falam, São Francisco, tantos outros, né? Tantas pessoas que seguiram a Deus, esse aí foram tudo louco. Mas hoje por que vocês falam? Ah, santa disso, santo daquilo. A gente percebe isso porque falam, porque eles não estão mais aqui pessoalmente, porque se eles estivessem, eles também estariam falando como o profeta falou. Se o Padre Pio estivesse aqui hoje, imagina, do mundo que hoje está, a igreja condenaria, não ia falar dele, não ia ter imagem dele. Hoje tem imagem porque eles estão levando lucro. A igreja está recebendo dinheiro, né? Falando, tendo essas imagens. Mas se eles estivessem pessoalmente, eles também seriam expulsos, seriam calados. Prefere ouvir a voz da mentira. Mas aqui Jesus fala e confirma. Ele vai ter que sair do meu lugar e os comparsas vão ter que sair junto. E não só os que estão dentro da igreja lá, os dirigentes. Todos aqueles que estão ouvindo. Todos aqueles que estão obedecendo. Ah, ele fala para mim não dobrar mais o joelho, eu não vou dobrar. Ele fala para mim pegar a Santa Hóstia na mão, eu vou pegar. Não importa que seja com a mão suja, não importa que eu vou pegar lá a Santa Hóstia, como eu pego, recebo da mão de alguém um dinheiro, como eu recebo da mão de alguém um pedaço de pão, uma bolacha, como, né, se diz, algum presente qualquer, vai de pé e recebe. Prefere fazer isso, prefere obedecer a essas pessoas do que essas mensagens que estão alertando a nós todos. Infelizmente, na última hora, como se diz, aí já é tarde. As pessoas vão se arrepender amargamente. Zeca.
O programa é esse, Palavra Viva de Deus. São 15 horas e 47 minutos. Tem e-mail, né?
A Roseli mandou: oi, Aninha, queremos dar os parabéns à Aline e também para a Luciana de Mongaguá, que irá fazer anos dia 2. Desejamos que o céu inteiro e nosso Papa Pedro II derrame muitas bênçãos a elas. Com muito carinho, Roseli e família aqui de Itaquaras. O Eugênio mandou também: Ana Maria, ofereça a próxima música para Maria do Rosário, para José e Maria Casemiro, para José e Joana Miranda, para Júlia, senhor José e Fernanda, Ivolina Chaves do Canadá, senhor Antônio Rosolina, de Montreal, Canadá. Esse que mandou foi o Eugênio. Meus parabéns pelo seu aniversário, Aline, e também pelos seus irmãos. Que Deus abençoe vocês todos. A nossa mãe Maria Santíssima e abençoa ao Eugênio Choma e a todos vocês que estão rezando o Santo Rosário todos os dias aí na Igreja Católica Conservadora da Obediência. Sou José Hamilton de Barra, Bahia. Boa tarde, salve Maria, Zeca, a todos da casa. Oferecemos todos os cânticos para esse casal maravilhoso que está completando 50 anos de casado. Um abraço a todos, o programa está muito lindo. Gilson, Juliana, Larissa, Aline e José. Mandou a foto do casal aqui. Aparece lá. A Dirce também mandou aqui, passando para desejar um feliz aniversário para a Aline, nosso piu-piu. E dizer que a saudade do senhor Bento é grande. E hoje ainda comentei com o Alex que quando fecho os olhos lembro de quantas vezes fui benzida por ele e sinto sua mão na minha cabeça, do jeito que ele, dele envergonhado, quando eu dava um beijo no seu rosto, nas ocasiões especiais. Tive a graça de poder conviver com todos vocês e considero também um pouco meu pai. 40 anos junto de vocês e muitas saudades do que vivemos. Só posso aqui agradecer a todos e pedir mais uma vez a bênção do meu querido sogro, senhor Bento, a Deus e dizer que sempre estarei aqui se precisarem de mim. Beijos da nossa cunhada Dirce. Obrigada, Dirce. Aqui é Cláudia do Ceará. O programa está muito lindo. Eu sou muito agradecida a Deus por ter conhecido esta obra de Deus. O Santo Papa, Profeta Pedro II, me emociono muito com suas canções e mensagens. Graças a Deus que vocês, Jesus chamou, mas deixou a família para dar continuidade e manter viva essa obra. Cláudia do Ceará. Também tem os e-mails aqui. Hélio e família de Divinópolis, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Mandamos um abraço a toda a família Conceição, em especial para a Aline pela passagem do seu aniversário. Um abraço para o Eugênio e todos de sua casa, aos nossos amigos que moram em Itaquaras e todos que fazem parte da obra. Paz e bem, Hélio e família de Divinópolis. Conceição e Camila Gomes, da família Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria Imaculada. Salve nosso Santo Papa Pedro II e padres conservadores. Oferecemos todas as maravilhosas músicas para todos, divulgadores, para os que estão na escuta e para os aniversariantes da semana, especialmente para a nossa querida Aline, para o Fausto, Wesley Ranier, Pequeno Davi, Roberto Pedrini e Larissa Morte. Oferecemos também para a Geisa e família, Neidinha, Dona Benta, Sr. Osvaldo, Dona Maria José e todos os grupos de São Paulo, e para o Eugênio e sua casa. Pensamento: quem possui o amor de Deus, nele encontra tanta alegria que cada amargura se transforma em doçura e cada grande peso se torna leve. Santa Catarina de Sena, que hoje é o dia dela, né? Abraço para você, Ana, Dona Ladi, músicos e toda a família, Camila e Conceição Gomes, Altamira, Pará. Ilânia de Bar, São Miguel do Oeste, boa tarde a todos. Peço a bênção ao Profeta Pedro II e sacerdotes conservadores. Quero parabenizar a todos aniversariantes da família Conceição desse mês de abril. Salve Maria, Ilânia e São Miguel do Oeste. Gislaine Maria, de Santana do Paraíso. Salve Maria Santíssima e a todos os ouvintes do programa e a família Conceição. Não podemos perder a fé, mesmo quando somos vistos como pessoas estranhas, por causa da mudança de vida que passamos por seguir essas santas mensagens. O que mais nos importa é caminhar com os olhos e ouvidos voltados para Deus, com o seu Filho Jesus e a Virgem Maria, que deve ser modelo para todas as mulheres no comportamento e na moral. Que o Santo Profeta Pedro II interceda por todos nós. Um abraço a Deus e abençoe a cada um. Gislane Maria, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Tem música? Não, o sorteio?
Então, não, vamos direto para a mensagem, então. Ah. Já que não vieram para ler, eu faço um pequeno comentário. Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 29 de abril do ano 2007. Passado, presente e futuro. Eu confio no vosso amor e na vossa misericórdia, porque só vós é que pode nos proporcionar a alegria de viver. E eu queria viver como vivo, com toda a saúde que o Senhor nos dá. Chegaste a mim porque te dei o direito de viveres em paz, onde muitos não conseguiram, nem mais irão conseguir. A paz, meu filho, só se consegue com muita oração e perseverança, e acreditar naquilo que se faz em prol dos irmãos, que não têm quase mais nada. Dia a dia estão perdendo a fé. Uma hora dizem que creem nesses livros, neste livro, a palavra viva de Deus, mas depois vão se enfraquecendo pelo que os outros dizem, que a vida tem que ser como está agora, e não como eram as coisas passadas, como o exemplo que a Igreja dava, o respeito total. E onde está? Tudo vem se acabando. O descontrole mexe com toda a estrutura da Terra. Quem não mais liga para o passado, então ao presente pouco dá valor. O valor de todas as coisas está no passado, no presente e no futuro. E se um desses já obscurece os olhos de muitas pessoas, então o livro sagrado, que é a Bíblia, é um livro sem valor para essas pessoas. E esses ainda vêm me dizendo, o Cristo de ontem e o de hoje é o mesmo. O mesmo de ontem, que sou eu, não mais fazem o cortejo diante de mim, achando que sou um que não sabe o que diz. Onde disse, se quiser vir a mim, renegue tudo e me siga. Então, não esperem que vou mudar as antigas leis para as novas, como agora está na maior parte das igrejas católicas. Os produtos que vêm sendo fabricados, esses tiram mais da metade de mim, porque oferecem coisas sem proveito. Esquecem do compromisso que têm para comigo. Esses já não mais ligam para o futuro que está tão próximo. A dor de cabeça só traz aborrecimento quando começa a doer, mas o que virá daqui para frente não é uma simples dor que se cura com qualquer comprimido. Se não tem mais tempo para mim, por si irão ver, a dor que irão enfrentar é desesperadora. Por isso eu digo, meus filhos da palavra viva de Deus, felizes são todos os que me reencontraram e que por toda a eternidade me terão pela vida inteira. Jesus. Fazer só um pequeno comentário, o tempo está se esgotando, né? O título dessa mensagem, passado, presente e futuro. O que está acontecendo agora? Ontem, hoje e amanhã. Como o Dr. Cid botou ali, né? Estão lá em reunião para tentar mudar o segmento da Bíblia, né? Acho que vão mudar a Bíblia total, né? Estão querendo mudar, né? Não sei se a reunião é só para isso. Estão tentando também mexer na mídia, né? Para que não possa mais ser dito nada sobre Deus, sobre Jesus, o que é sagrado. Parece que vão querer punir até as pessoas que falam sobre isso, querer calar a boca das pessoas. Então, para aqueles que dizem que nada acontece, né, dessas mensagens, as mensagens não são proféticas, olha aí, ó. O título já diz tudo, né? Passado, presente e futuro. Mas aqui ele diz, ó. Então não esperem que vou mudar as antigas leis para as novas, como agora está na maior parte das igrejas católicas. Não espere que ele vá aceitar. Nem pense nisso, né? Continuemos nós, então, da forma que estamos vivendo, sendo firmes na palavra de Deus. O Deus de ontem, o de hoje e o de amanhã é o mesmo. Ele não pode ser mudado. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, que acho que muitas pessoas já viram, mas que os milagres acontecem e às vezes passa despercebido, né? Essa foto aqui que está na mensagem. Olha só. Quem lembra disso aqui? Não dá para puxar? Olha lá, ó. Isso aqui é em Taquaras, né? A ponta da Taquaras ali, aonde o sol nasce. E aí é o entardecer. Não dá para dizer que o sol está nascendo ali agora? E aí é o entardecer já, né? Então é um sinal visível. E a mensagem fala assim, sinal do entardecer em Taquaras, Balneário Camboriú. Quero junto estar com todos os que vêm rezando o Santo Rosário. Dia 26 de janeiro de 2017. Sempre ao entardecer, não deixem de olhar o cair da tarde. Este é o momento em que muitos irão ver os sinais que Deus irá mandar antes que seu filho e meu também venha mostrar o que será feito dali para frente. Então, ó, essa semana, né? Foi ontem? Ontem, ver como os sinais acontecem, a gente não vê, né? Passa despercebido. Isso aqui eu não vi na época. Ontem a Kátia estava filmando, como de costume, né? Aqui a torre da igreja, a casa dela fica aqui por trás da torre, para quem não conhece. E ela tem costume de filmar porque aparece a estrela, ela gosta de pegar a estrela, pegar a lua. E ao filmar a lua, ela percebeu que a lua estava fazendo pulsação igual fez o sol naquela filmagem que eu fiz. Lembra daquela filmagem do sol, o sol piscando, pulsando? Só que, claro, o brilho do sol é muito mais, então ele quase que apagava e voltava, né, na câmera. A Kátia ali agora filmou e vocês podem calcular aí com a gente. Muitos vão dizer, mas ela estava puxando o zoom. Não tem como puxar um zoom naquela velocidade, até porque a câmera não faz isso, né? Não vai e volta tão rápido assim. Então, acho que tem um videozinho, bota aí para o pessoal ver. 6 horas da tarde? 6 horas da tarde, ó. Aí ela vai buscar a lua agora, que ela estava vendo a lua, então foi filmar para ver. Não, não tem como.
Parece um coração batendo. Boa pulsando.
É, então vocês podem perceber que não tem como fazer isso, porque para começar o zoom do celular tem que ser com o dedo ali, né? Não tem como fazer essa rapidez. Mesmo o zoom não vai tão rápido assim em volta, né? Então é mais um sinal que no dia, né? Vejam só como Deus é misericordioso. Isso no dia, quem percebeu isso? Ninguém, mas como ela tem o costume de filmar, ela viu isso e filmou, né? Mas mesmo assim, ela mostrou para nós, ela botou na família, e hoje, se a Maria Aparecida não nos lembra aqui de mostrar no programa, ia passar novamente despercebido. Então, como Deus é misericordioso e a gente não valoriza, né? A gente não valoriza o sinal. O que está acontecendo vai ser algo muito grave, vai ser uma ofensa muito grande para Deus o que estão fazendo. E olha aí a natureza se manifestando, né? Por que a lua está pulsando assim? Numa filmagem, para que todos nós possamos observar o que estão fazendo lá, não é do agrado de Deus. E muitos dizem que não, tem que concordar, tem que apoiar, tem que fazer como eles querem. Até quando vai isso, né? Vai ser até a vinda de Jesus, não adianta. Como a Aline falou, quem está indo para a direita vai para a direita, quem está para a esquerda vai para a esquerda, não adianta. Cada um está procurando o seu caminho. Depois não vai adiantar chorar. Quando vier o arrependimento, vai ser tarde. E aí Jesus vai dizer, sai de mim que eu nem te conheço. Nós ficamos devendo para vocês o sorteio da imagem que o Alex trouxe para sortear no programa especial. Então a gente falou que ia fazer, nós falamos que ia fazer a numeração dos e-mails do dia 27, tá? Não é os e-mails de hoje, é os e-mails do dia 27. Do 27, né? Então tá o nome, a Ana botou, pegou todos os nomes e botou ali. Vai ser sorteado agora então a imagenzinha do profeta, só que o Alex não vai enviar pelo correio, tá bom? Quem ganhar vai ter que buscá-la aqui ou quem estiver aqui leva para vocês, se for de perto. Quem vai sortear? Eu mesmo? Ó, vamos ver para quem eu vou dar sorte então. Peguei. Ó, começar a abrir. Quer pegar lá a câmera, Lu? Vou começar a abrir. Nem eu vi ainda. Olha que é? Cleci de Erechim. Cleci. Ó, Cleci, ó. Foi sorteado com a imagenzinha. A Cleci de Erechim, né? Pronto. A Cleci está sempre aqui, então ela vem e pega, né, Cleci? Então tá bom. Parabéns para você que ganhou. Deus abençoe, que tenha bom proveito, né? Faça um lugar apropriado para ir para a imagenzinha dele lá. O programa está chegando ao fim. Não tem mais e-mail, né, Ana? Acabou? A gente agradece a presença de todos vocês que nos acompanham através da internet, aqui no Brasil, todos os estados, lá fora, os países também que nos acompanham, e ao seu auxílio, a Dona Mirtes e o Ezequiel, que aqui está presente, o Edmar também, né, Edmar? O Wesley. O gente aí não? O Eugênio não veio hoje. Ah, o Eugênio está doente, né? É verdade? Está doente, Eugênio? Estou professor. É? É o estômago? Ah, então é pouca coisa. Então, Deus te dê melhoras, Eugênio. Outra coisa também que eu queria falar aqui no programa, que eu acho que a pessoa está ouvindo, alguém pode me dar a resposta. A Lúcia, quando foi embora daqui, desde que foi, não deu notícia se chegou bem, se está bem. Lúcia, dá um recado para nós aí se está tudo bem contigo, tá? Dá notícia que chegou lá na tua terra bem. Deus abençoe então a nós todos, a vocês também que nos acompanham. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Em nome do Pai, do Filho...
Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Grande amor, vem unindo esse povo.